E minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Começou, minha gente! Sim, sim! E hoje, esse programa foi feito pra você. Pra você, capricorniana com ascendente em peixes. Porque é um programa leve, mas decidido. E também para você, que tem a Lua em Saturno, porque é um programa espontâneo e surpreendente. E se seu Mercúrio está retrógrado, fique tranquilo, que aqui é lugar para você. As histórias podem te inspirar a mudar os rumos de sua vida, mas às vezes você só está no seu inferno astral e por isso está se deixando levar por aquele Júpiter chatinho. Ou até porque você é tigre no horóscopo chinês e esse é teu ano. Ou de repente você resolveu assistir porque eu estou aqui de verde, verde é a cor que te rege. Independente do que for, a sua sorte está lançada. E hoje você vai dar risada com esse povo que está aqui. Marco Gonçalves! Leí! E Stella Miranda, meu Brasil! Vamos que os astros querem você! Confesso que eu tô muito feliz desse grupo. Eu gosto quando tem um grupo assim que as pessoas em casa olham e falam assim: não sei se as pessoas. Será que as pessoas já se encontraram antes?
Eu acho que eu morri.
É. O que eu tô fazendo aqui? E tô muito feliz também que você tá aqui. Finalmente.
Finalmente,
você tá aqui,
finalmente.
Coisa boa. Mas eu já quero avisar o pessoal de casa que me pedem muito isso assim. Fábio, às vezes eu ouço esse programa com os meus filhos no carro, vendo, porque a gente ouve histórias. Só que de vez em quando surgem umas histórias que tem umas pornografia no meio, que tem umas coisas. As pessoas falam, você tem que avisar antes que a história é assim.
Ah.
Então eu já digo, tirem as crianças da sala.
Ai, cara.
Porque o que vem por aqui, minha gente, é uma história que eu já considero antológica.
O primeiro que eu achei maravilhoso que você fez uma abertura super zodíaco. E eu... Você é cético pra caramba.
Sou.
E eu pensei, cara, eu vou contar uma história que tem qualquer coisa de um além aí envolvido. É o seguinte, eu não sou carioca, mas eu trabalho muito aqui. Acho que a segunda temporada de Lady Night, eu ainda estava assim, maravilhado, Rio de Janeiro, olha o Rio de Janeiro. E eu me apaixonei perdidamente por uma moça que também não era daqui. A gente ficou completamente envolvidos, estava rolando. E aquela coisa assim, Rio de Janeiro, ai, passa 7 horas na praia num sol sem filtro.
Sério?
Olha, uma pomba carioca.
Já manda até os pombos cariocas.
É, ai, velho. Olha, um assalto carioca.
Que gostoso.
Cara, tudo é gostoso, assim. A gente estava amando. E, de repente, um dia ela fala assim, a gente naquela coisa. E ela falou, nunca consumi maconha, ela disse.
Sim.
Consumir
agora. Eu tô pensando na família brasileira que tá nos vendo.
Tá certo.
Mas ela falou, nunca usei. Eu pensei, vamos resolver isso aí. Eu também não uso, tá? Não uso.
Mas dá pra ver, sabe? Eu olho pra você, eu noto.
Eu não uso. Eu experimentei 450 vezes, assim, mas eu...
Só pra ter certeza.
Na fase de experimentar ainda.
Porque você pensa assim, e hoje? Será que... Né? Tô sempre ali tentando. E pensei, vou descolar pra ela, porque afinal de contas eu tô completamente apaixonado.
E a gente apaixonado, a gente consegue qualquer coisa. Se ela falar assim, eu nunca andei de búfalo, você ia conseguir
um búfalo. Eu ia conseguir um búfalo.
Você ia estar aqui, vem, sobe nesse seu Sérgio Malandro.
Eu ia dizer completamente sim pra tudo pra ela. E aí eu consegui, e aconteceu o que eu achei que iria acontecer. A gente apagou.
Não, apagou no sentido de não apagou o cigarro.
Não, a gente usou o produto.
E pá.
E desmaiou?
Relaxou.
Cara, a gente... Mas assim, eu de fato não uso mesmo, porque eu tenho muito sono. Então, eu dei aquela sonada, assim, mas sabe que você fica meio no além, assim, você fica meio lá, meio cá. E ela também foi, tipo... E aquilo que era um date amoroso e lascivo e baixo, foi virando uma deitota.
Vocês estavam na caminha.
Ah, caminha. Luz.
Peladinhos.
Peladinhos, assim.
Deixa eu fechar o olhinho pra imaginar você. Imaginei.
E aí, de repente, a gente tá lá, a gente tinha começado, mas ficou aquela coisa, tá começando ou tá terminando? A gente... E eu comecei a dar beijinho, ela parou de se mexer, pensei, já tá dormindo. Só que...
Nossa, já fiquei até com medo.
Eu também, pensei...
Nossa, já
não,
pensei
mas a coisa piora um pouco, que é... Ela foi respirando meio forte e as mãos foram... Dobrando assim, ó, ficando. As mãos foram ficando assim.
Imagina! Imagina!
As mãos foram ficando assim, maluco! Sabe quando você vai dar aquela aconchegada e chega assim, fala um negocinho, tipo. E ela fala assim: tem uma senhora no meu rosto.
Nossa senhora.
E eu pensei, tá doidona, né?
Tá doidona,
claro.
Tem uma senhora
uma
no meu
senhora
rosto.
Nunca...
Tem uma senhora no meu rosto e você agora, quem tem algum axé vai saber do que eu tô falando.
Porque você tem.
Eu tenho um axé, eu tenho um axézinho aqui. Que é o negócio. O negócio é o seguinte, quando você tem uma experiência com kardecismo ou com o centro de Umbanda, quando se aproxima uma entidade, tem uma premissa binária. Ou você tá, vai ser ajudado, ou você vai ajudar. Aquele encontro, para quem tem alguma fé nesse sentido, para quem tem mediunidade, você vai ter que prestar um serviço. Eu pensei, pô, já fui muito a centro de Umbanda, candomblé, que eu fiz? Eu dei aquela abraçada e falei... E ela já tava assim, ó. Ela tava assim.
Tem uma senhora na minha cara.
Tem uma senhora no meu rosto. E eu fui abraçando e falando assim: olha, esse aqui não é um ambiente pra você conseguir a ajuda que você precisa. Mas esse aqui não é um ambiente que você vai ter ajuda, você precisa ir pra um lugar de cura, você deve estar passando por algum tormento. E ela fazia assim: tem uma senhora no meu rosto. Sabe? E aí o membro que tava em sentido, de repente foi ficando al dente.
Ah, assim, a senhora foi indo também pro seu peru.
Eu pensei assim: bom.
Normal.
Foi batendo sol, assim. É. Pensei, e de repente, eu tava certo de que eu tava prestando ali um auxílio espiritual. Já tinha mudado a parada. E, de repente, ela fala assim, enquanto você tiver medo de mim, eu não consigo te ajudar.
Com que voz? Com a voz dela?
Com a voz dela. Mas não, a voz foi meio assim, enquanto você tiver com medo de mim, eu não consigo te ajudar. Aí eu realmente pensei, eu que preciso de ajuda, não tô aqui pra dar ajuda.
Você precisa de ajuda realmente, você precisa de Ghostbusters, inclusive.
E aí, de repente, ela fala assim, tá com medo de mim? Eu falei...
Claro.
Tô com medo.
Todo medo.
E você falou, tô com medo?
Eu falei, tô com medo. Ela assim, não fica Toninho.
Ela se...
Toninho.
Então,
Toninho.
Meu nome é Marco Antônio.
Só eu tenho... tô todo arrepiado. Com
irmão.
Eu sou um medroso de mão cheia, cara.
Não, mas isso ainda vai. A história começou a ficar...
Mas...
Ela te conhecia.
Ela me conhecia, ela falou assim, não fica com medo de mim, Toninho. Aí eu olhei pras mãos dela, eu comecei a chorar. Porque a única pessoa na minha vida que me chamou de Toninho...
Quem é?
É a falecida mãe da minha mãe.
Nossa senhora, aí já foi demais.
Eu estava pelado,
com
um membro ao dente, com o espírito da minha avó.
Broxou?
Cara, e é muito doido isso, porque começou a acontecer isso, e aí eu pensei, bom... Vó? E ela, a minha avó morreu com artrose nas mãos.
Ave Maria, era
artrose. E tinha uma coisa muito curiosa, porque os meus irmãos tinham medo das mãos da minha avó, e eu era mais cara de pau, eu pegava creme hidratante e ficava numa coisa quase ingênua de achar que se eu ficasse fazendo massagem, os dedos iam pro lugar.
Bonitinho.
E a minha avó gostava, porque eu era o neto que não tinha medo das mãos dela. Então, ela começou a dizer coisas muito... Ai, meu Deus, vou chorar.
Íntimas.
Ela começou a dizer coisas muito... A minha mãe é mãe de santo. Mas ela, minha mãe não trabalha em terreiro, minha mãe trabalha em casa. Mas ela, minha mãe tem uma coisa assim. Sempre que eu vou num terreiro, eu pergunto, tua mãe tá viva? E eu falo, tá. Mas ela trabalha onde vocês trabalham aí.
Ah, porque é tão presente.
É a coisa da espiritualidade é muito forte. Aliás, mãe... Mãe?
Ela tá aqui. Ela do seu lado,
mãe. Enfim. Cara, começou a rolar essa parada e a minha avó começou a dizer assim... Você precisa ajudar a sua mãe, ela está muito cansada, ela está trabalhando no plano espiritual muito intensamente, você precisa ajudá-la. E eu comecei a dizer, claro, 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 mas o que eu faço? Aí começou a dizer coisas assim, acende uma vela para ela. Eu pensei, tá, parece pouco, mas assim, ok, estava tentando entender aquilo. Uma hora eu comecei a perguntar, vó, onde você está? E ela disse, eu estou numa mata. Aí começou uma coisa poética, eu estou numa mata, muito verde, muito bonita. Eu falei, tá, mas é aonde? É uma mata verde, vó... Como que é desse lado? O que tem desse lado? E ela foi tipo meio Mestre dos Magos. Tá, Deus, adeus. Ela foi saindo. Ela foi saindo.
Ela tava na plantação. Da própria...
Mano, ela tava na plantação. Ah,
também viu? Excelente.
Ela tava na plantação.
É de família.
É de família.
É de família.
É de família. Cara, de repente, a moça foi saindo daquele estado, só que ela... voltou de onde estávamos. Então ela veio já...
Pro sexo.
E veio pro direito. sexo. E eu tinha desatarrachado.
Calma, avó.
Eu já tinha desatarrachado o membro, colocado na gaveta. Eu já não estava mais usando. O que eu faço?
Não tinha nenhum clima.
Eu puxei a gaveta, atarrachei de novo e pensei, bom, fulana, moça, com todo respeito, vem cá, a gente teve essa experiência, muito doida e eu penso, volto pra São, pra São Paulo.
Mas peraí, calma.
Mas
você
eu queria saber, ela entendeu? Ela sabia? Ela sabia?
Ela não sabia de nada. Ela tava muito doidona.
Ela acordou só assim, e não sabia de nada.
Tem um brigadeiro, um pudim.
Ela tava de
larica.
Eu tô
muito orgulhoso
total
da tua ereção, porque você, de verdade, porque não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um.
Mas a moça devia ser linda.
Ela devia ser deslumbrante, porque ela recebeu a avó dele. Quando tirou, ele falou, bom, agora eu recebi.
Agora tame.
A gente viveu o nosso negócio ali, beleza. Volto pra casa e falo, mãe, falei com a avó Elisa. Ela, como? Que situação foi essa? Eu falei, então, eu fui uma coisa, tava uma moça, a gente ficou no... A gente, na hora do sexo, ela incorporou, falei com a avó, que falou isso, aquilo. Aí minha mãe começa a chorar, eu falei assim, ah, tá emocionada. E a minha mãe fala assim, você comeu a sua avó.
Meu Deus do céu.
Eu entendo a sua mãe chorar. Nossa. Eu entendo.
É, pra ela deve ter sido confuso.
Pra você também. Não,
eu fiquei tranquilo. Achei a avó gostosa. Achei a avó...
Mas o esporte que você presenciou, pra mim, é um esporte que... Talvez a pessoa que inventou tenha fumado a mesma coisa.
Eu
dele.
Acho que foi da talvez. Mesma erva, da, é, mesma, é, da mesma turma.
Que época que era essa?
Isso era início dos anos 90. Uhum. 90 e pouquinho. Não tem nada de místico, mas tem alguma coisa de erva. Também tem uma história. É, eu tinha uma dupla chamada Chicotinho e Salto Alto. Nos anos 90, eram duas mulheres. E naquela época, não existia dupla sertaneja feminina. Zero. A gente foi pioneiríssima. É, e a gente fazia um sucesso estrondoso, fazia show para 20 mil, 30 mil pessoas em feiras agropecuárias. Era
tem
uma
até dupla... que isso aqui, não tem?
Ah, tem até. É, mostra aí, Fabinho.
Pessoal, essa é a dupla, acreditar. Salto Alto, que é um calendário.
É um calendário, porque borracharia.
Em inglês tinha... ainda, chiquerreto.
Era chiquerreto. A gente fez muito sucesso, tanto sucesso que a gente foi cantar em Nashville. Uau. No Tennessee, a gente era a Vera mesmo. A gente foi fazer um show no interior de Goiás, Mato Grosso do Sul, aquele Brasil profundo, nos anos 90, imagina. Era
outra coisa.
Era outra coisa. E era uma feira agropecuária gigantesca. Tinha um campinho de futebol montado, um palco, onde a gente ia se apresentar. Tinha a feira rolando, total. Mas, entretendo aquela multidão, tinha um jogo chamado Futeboi. Alguém já ouviu falar? Ninguém, nunca ouviu falar, não. Nem eu.
Ah, dá para imaginar, né? É. Vai chutar,
dá pra imaginar.
O boi
pra correr. É um jogo de futebol normal, 11 jogadores de cada lado, a bola e o boi. Cada gol marcado, eles colocavam um boi...
No campo.
E não importa o time.
Caraca.
Não importa o time. A gente chegou, tava 1-0, então tinha aqueles 22 jogadores, a bola e o boi. E aí... A gente via, os jogadores corriam, não sei se atrás da bola, para fugir do boi.
Mas era um boi meio brabo que
era
partia
para... Era um touro, não era um boizinho bezerro.
Ah, não era a vaca que ficava passando.
Não era a vaca, era touro, com touro. E aí o jogo foi indo, 4-1.
Meu Deus, 5 touros?
5. Tava todo mundo meio delirando já, porque era uma coisa... Você imagina 5 bois correndo e a bola, o juiz apitando e o público berrando, parecia uma arena romana.
E o pessoal não estava nem torcendo pelo time, estava torcendo pelo touro.
Pelo touro.
O touro dá-lhe a cabeçada
no
outro.
A gente não entendia nada para quem que estava torcendo, porque os jogadores gritavam, eles fugiam, era uma coisa meio...
O touro vinha atrás.
Futeboi. E aí, quando ficou 5-1, era muito touro, né? Já
tava, 6 touros.
Já tinha... Já era uma coisa assim. Não era nem a hora do nosso show parar agora. Entra Chicotinho e Salto Alto. Então, a gente entrou cantando Doida Demais. E eu tô doida demais. E eu tô doida demais. E eu tô... Eu achei por um momento que a gente ia cantar na arena mesmo.
Isso, né?
É isso que eu não queria entrar em cena de jeito nenhum. Porque
imagino.
A gente não entendia direito se a gente ia fazer o show aonde. Uhum. Se a gente ia fazer o show lá junto... com 5 touros e os 22 jogadores.
E foi num pau.
Foi num pau, não muito alto, mas era meio assustador, continuou sendo assustador.
O jogo rolava
porque...
ou parou pra vocês?
Não, parou, mas os bois, era gente.
É, os bois não estavam combinados.
Não estavam,
né,
combinados. E foi o último show do Chicotinho Salto Alto, inclusive, né?
Interessante.
Não, então,
você presenciou um folclore.
É um folclore, assim, do Brasil profundo, eu presenciei na carne, né? Quer dizer, eu vivi essa história junto com o futebol.
E não, ia entrar assim numa roubada dessa. Eu lembro que um dia eu fui fazer um show no Japão. E aí, pros brasileiros no Japão. E aí saí daqui. Isso foi 2009. Aí saí daqui meio. Mas onde é que é o show? Não, você vai ver, você vai chegar aqui, a brasileirada vai te adorar. Eu falei, sim, mas aonde? Não, que era show de stand-up, né? Show de humor. Você vai ver. E eu fui meio, não queria ir pro Japão, o cara tava me levando. Eu falei, então eu vou. E aí cheguei lá, o cara, eu falei, onde é que é? Não, em Nagoya, beleza. Onde é que é? Não, na boate. Na boate. É, mas fica tranquilo que o pessoal tá indo pra te ver. A gente vendeu todos os lugares. Eu pensei, bom, pelo menos isso. Tipo, foi chegando gente devagarzinho. Eu falei, mas não era bom começar? O pessoal, não, tem que esperar encher. Só que aí foi dando 11 horas, meia-noite, começou a boate. E gente dançando e bebendo e bêbado. Eu falei assim, vem cá, não tem condição. Como é que vai ser? Não, a gente já vai começar. Aí, 1:30 da manhã, o cara, é agora. Eu falei, mas como é agora? Não tem condição. As pessoas já se beijando,
louco,
meio, né, já tirando a roupa, já fazendo coisa. E aí, todo mundo na boate escura, tum. Para a música.
Pra você começar.
Acende a luz, o pessoal já... bota a música! Aí tinha duas mesas. O cara, sobe. Eu subi em cima da mesa com o microfone. E aí, minha gente, boa noite. O pessoal, bota a música, cara, Aí eu, pô, é complicado. Eu tava vindo pra cá, comecei a tentar fazer comédia. Pessoal, Aí eu, deu 1:15. Eu falei, não tem condição. As pessoas estão com ódio. Eu também estaria. As pessoas vieram. E aí eu falei, obrigado, é isso. Boa noite, joga música. Pensando, bom, não vou ser pago. Não vão me demitir. O cara vai ficar puto. Desci arrasado. Quando desci, o cara que me contratou, parabéns.
Tava
muito
ali,
bom. Eu falei, não tem como dar parabéns, assim? 1:30. E aí veio um cara do público. Pô, eu tava querendo muito te ver, você é hilário. Eu falei, mas gente, eu fiquei 1 minuto. No fim das contas, ninguém queria. Porque o pessoal no Japão, poucos brasileiros vão ao Japão visitar. Então a comunidade brasileira no Japão é muito grande. Eles queriam ver.
Só te ver.
Caraca.
Ah, mas você vale bastantíssimo.
Não, mas na época não valia.
E aí é isso.
Me dá o contato.
Eles queriam mais que eu ficasse circulando na boate.
Presença
falando...
VIP no Japão.
Era isso. E aí eu fiz 1:30 de show, e um horror, mas eles amaram. Mas é isso, entra Chicotinho no futebol.
Entra Chicotinho. Mas a gente cantava ao vivo, duas vozes, é difícil para caramba.
Será que o teu jogador tava no futebol, não?
Pô, se for, que deveria estar, cara.
Fala aí.
Na verdade, há muito tempo atrás, a gente fazia um pagode em São Paulo, em uma casa de segunda-feira, ia vários jogadores, artistas, era bem badalado. E a gente tava no camarim. E aí chegou o produtor e falou assim, pô, tem um jogador aí que ele quer entrar pra dar um abraço em vocês, ele tá de férias, joga na Europa, a gente, pô, deixa eu entrar. E aí o cara entrou, se apresentou pra gente, prazer, pô, sou fã do trabalho de vocês, meu nome é Daniel Carvalho, a gente, pô, que da hora, já tinha ouvido falar.
Daniel
tal.
Carvalho. Jogador?
Exatamente.
Jogou no Inter, no Atlético.
Exatamente, E aí, nesse assim, ficou lá com a gente, bebendo, trocando ideia. Tirou, deu o relógio pro Caramelo, aqui, então, pra você de presente. Deu o relógio pro Caramelo de presente. Falei, não, porque eu quero levar vocês pra fazer show pra mim lá no... Lá onde eu tô jogando e tal, se eu não me engano, lá na Rússia, na época.
Sei.
E a gente, pô...
Lógico.
Olha, todo mundo já tem carro aí, perguntou pra gente, nós somos em 8, né? A gente falou, não, tipo...
Não tem todo mundo.
No momento, a gente não tem, né? Falei, pô, vou dar um carro pra cada um. Nossa. Falou, na época era o Fox, tinha acabado.
Ele tava doidão, não?
Calma.
Ele tava com as mãos assim, não tava não, né?
Não. E aí ele prometeu, e a gente, pô, já imagina, né? Começando, a cabeça já ficou 1 milhão, duro, igual uma pedra. Ou um carro,
cara,
já deu um carro.
O relógio, o cara jogou, tá jogando.
Então, e pra dar um aqui, jogador dar um carro pra cada um é mole, né? Ainda mais na época. E aí tudo bem, passou, fizemos o show, acabou, ele foi embora, tal.
Beleza.
E aí teve a convocação da seleção, né? Quem foi convocado? Daniel Carvalho.
Daniel Carvalho foi convocado.
E a gente lá, pô, feliz pra caramba. Tal.
É bom que o passe
assistir,
é veste, agora é veste.
É. Não, assistindo o jogo, torcendo por ele. E aí começou o jogo, ele foi entrar no segundo tempo. A hora que subiu a plaquinha, entrou o Daniel Carvalho, deu um close, igual essa câmera, deu um close
não
assim.
Era outro.
Não era o Daniel Carvalho que a gente conheceu, cara.
Ele... Será que o Tite convocou o errado, menino?
Será que é um homem?
E aí a gente olhando, na hora a gente já olhou, ligou um pro outro, né? Rindo e triste ao mesmo tempo.
Perderam o carro.
Falando, cara,
perderam
o carro. Não era o Daniel Carvalho que se apresentou pra gente lá. Aí os caras, óbvio que não, né, tal. E aí a gente, pô, mas e o Fox? Falou, que Fox, mano? Né, meu cara?
O cara já contando.
Pensando, já contando. Já... Não, tipo assim, não era o Daniel Carvalho. Passou-se um tempo, né, 2 meses, eu acho, no máximo, nem isso. Quem apareceu no show?
De novo?
Qual deles?
De novo.
O
Daniel
fake.
Carvalho.
O do golpe?
O do golpe.
O fake.
Ele foi lá. E aí, rapaziada, chegou no
como
camarim.
Daniel Carvalho ainda.
De novo, aí o meu irmão, que é o filé, né? Olhou pra ele e falou, ô, Silvão, segura ele aí, que era o cara que trabalhava com a gente, segurança na época. Segura ele aí. Na hora que ele percebeu que era pra segurar ele, ele deu um pinote, cara. Ele deu um pinote, saiu fora. Então, mas o detalhe...
Mas ele
andava...
queria roubar de vocês?
Não,
ele só queria...
Ele queria vender relógio.
Na verdade, ele queria aquele que ele gravou de ficar no camarim... E bebendo.
Ele queria o relacionamento.
E fazendo a graça toda.
Ele
e detalhe,
isso.
Aí depois de um tempo, a gente conheceu o verdadeiro Daniel Carvalho. A gente foi contar essa história pra ele no Rio Grande do Sul, que ele é do Rio Grande do Sul.
Aí ele deu carro pra você.
Conheceu, não.
Pô, esse
e aí a gente contou a história, né?
Caramba.
A gente contou a história, pensando, pô, o cara vai, tipo, vai ouvir, vai falar, pô, não sei o que lá. A gente contou, ele falou, é mesmo? Pô, que mancada, hein, mano?
E o fake nunca mais viu.
Quem?
O fake lá,
ele foi aplicar esse golpe em outro lugar.
Em outro lugar.
Mas, pô, imagina a gente ficou sonhando com uma...
Eu fiquei focado no relógio, porque ele deu o relógio pra alguém.
Mas o relógio era xing-ling. E ele andava com duas pessoas, parecia um seu segurança e o outro motorista.
Nossa, era um irmão, golpe. Era um golpe.
Imagina quantas pessoas não caíram. A gente, em grupo 8.
Pra tomar um negocinho de graça.
Porra, tem que fazer isso, irmão. Tem que inventar um nome. Esse é um caminho curto pra que as coisas aconteçam.
Tomara que ele esteja assistindo, ele sabe quem é. Parece lá. Vai no camarim um dia, menino.
Não,
vai lá.
Ao contrário, eu quero você aqui contando a sua história. Eu quero você contando todo mundo que você passou a perna. Mas temos mais histórias aqui. Tô vendo que você tá tatuado aí, tem um monte de tatuagem, Leís.
Sim.
É, tem história de tatuagem aqui.
Certo.
Você tem nome tatuado? Você tem alguma coisa tatuada?
Eu tenho as iniciais só.
Iniciais?
Sou do meu filho, mas nome eu não tenho.
Mas alguma frase, alguma palavra?
Frase eu tenho... Cadê? Pai e mãe,
pai,
que
mãe,
é rei e rainha, tipo...
Beleza. Não... Tem Deus aí, não tem um Deus?
Tem. Fé.
Deus. Ah, nossa. Então... Mas Deus. São palavras boas de tatuar,
aí
né?
Aí tem aqui...
Ah, eu também
tenho. Aqui, abençoado. Aqui, gratidão.
Você tem o quê? Ah, uma bonitinha. É, fofucha também.
Fofo, mal fazendo.
Eu sou todo tatuado.
Tem também.
Tempo rei.
Tempo rei. O problema nossa, é quando a gente tatua no nosso corpo umas palavras esquisitas, sabia?
Tipo?
Como?
Tipo quando a gente... tipo o nome de outras pessoas.
Não.
Ah, e depois...
E quando é uma pessoa que você nem conhece? É no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Outras historinhas aqui também curiosas. Falamos de tatuagens.
Sim.
Todos vocês têm tatuagens. Mas a pessoa que tá aqui na plateia, eu não vou falar o nome dela. É a primeira vez que eu vou apresentar um convidado, que eu não vou dizer o nome dela, que talvez eu possa dar spoiler sobre a história dela. É uma história de tatuagem com balada.
Ui.
Isso.
Roubada.
Eu fiz essa aqui de uma balada.
Fez uma balada?
No aniversário do Fred, um amigo meu, já cheio de guaraná na cabeça, mas ficou legal.
Mas se fosse os Guaraná que ele tinha tomado, você tinha feito uns
Não.
Eu até, antes de contar
a minha história, eu falei, será que eu não vou melhor acrescentar um verdezinho, né? Que a história dela tinha. Eu falei, melhor não.
Não, mas a Mi tá aqui e a tatuagem que ela...
É do PlayStation.
Gerou. Mas deixa eu falar com ela. Como é que tá? Tudo bem? Beleza? Que balada é essa?
Então, uma balada em São Paulo, ali na Zona Sul.
Perfeito.
Cheguei pra comemorar meu aniversário, tinha feito a reserva. Cheguei e tinha flash tattoo do lado da reserva. Cheguei e fiquei brava, na verdade.
Flash tattoo é aquela tatuagem que faz na hora.
É, desenho pronto, tudo pronto, não pode mudar nada. E eu fiquei brava porque eles estavam ocupando minha reserva, mas também queria uma tatuagem de graça ali, né? Era meu aniversário.
Pleiteando.
Exato. Aí cheguei neles, falei, ó, meu aniversário, vai vir uma galera. Vocês estão aqui bem perto da minha reserva, eu queria descolar uma tatuagem. Eles, olha, não vou te dar uma tatuagem só porque é seu aniversário, mas convença 5 pessoas que a cada 5 você ganha uma. Convenci 6, fiquei feliz, ia ganhar a minha.
Genial.
Né? Fiquei ali na fila esperando minha tatuagem. E aí, do nada, assim, eu na fila esperando a tatuagem, a galera tatuando, do nada me aparece uma pessoa que nunca vi na minha vida, perguntando, você acha que se eu tatuar só 2 letras no meu braço, ele faz um preço mais em conta, assim? Falei, olha, eu posso até conversar com você, né? Tô amiga dele aqui, fazendo promoção. Mas, não sei, ele... Daí eu perguntei, mas por quê, né? O que, que você vai tatuar? 2 letras? Da onde? Ele, as minhas amigas me desafiaram a tatuar o nome delas. Então, vou tatuar 1 letra de cada. Quer que eu tatue seu nome também? E? Falei, não, né? Por quê? Por que, que vai tatuar meu nome? Do nada, né?
Pareceu ali. Nunca vi na vida.
Nunca vi na minha vida. Falei, bom, já que você quer tanto tatuar, falei, tatua meu nome, então, que o ano que vem eu vou entrar no BBB, ganho 5.000 e te dou. Aí ele, tá bom. Eu falei, caramba, não era uma promessa de verdade, né? Porque quem que promete um negócio desse? Não é 10 reais que eu tiro do bolso. Ele falou, beleza, eu vou tatuar. Paga a tatuagem pra mim. Falei, não, amigo, eu não vou pagar a tatuagem. Eu tava brincando até agora, né? E ele, tá bom. Do nada, uma terceira pessoa estava ouvindo, nunca vi na vida também. Olhou e falou, eu duvido que você tatue o nome dela. Eu pago pra você tatuar.
Gente, que lugar é esse que frequenta, hein? De aí, gente, tá vendo? Paga a tatuagem, eu pago, então você é truco, ladrão!
Pois é, eu fiquei exatamente desse jeito. Como você vai pagar? Como você vai tatuar meu nome? Mas, tá bom. Falei, tá.
E esse amigão que vai pagar também não te conhecia?
Não, me conhecia. Não. Só que ele não sabia meu nome.
Isso aí.
Né? Ele não sabia meu nome. E aí minha amiga me chamou no meio da balada, e eu odeio que as pessoas falem meu nome inteiro. Porque é um nome, não é um nome comum, né? Não, e aí ela gritou.
Não é Ana.
Exato, não é Ana, Bruna. Ela gritou, a Miss Lane. Eu falei,
qual é? Qual é que eu não ouvi?
A Miss Lane.
A Miss... O quê?
A Miss Lane.
E ele olhou pra mim e falou, o seu nome é a Miss Lane? Aí eu falei, é. Nem ferrando, não vou tatuar seu nome.
Uma promessa é dívida.
Mas eu achei que ele tava de migué antes, né?
Uhum.
Daí agora ele descobriu o nome e não ia tatuar. Eu pensei, bom, tá se livrando, ajudou, arrumou um jeito de se livrar. E aí o cara que ia pagar ainda colocou pilha. Não, mas o nome dela é único, olha que bonito, que belo. Dele, não, a Miss Lane é vergonha demais, não quero a Miss Lane no meu corpo. Aí o cara deu ideia, tatua arroba do Instagram então. Aí eu falei, arroba do Instagram, por que não?
Ui.
E aí ele falou... Tudo bem, tatua arroba do Instagram.
Mas ele foi convencido muito facilmente. O arroba do seu Instagram é fé em Deus?
Não, é Miss Gambetta, meu nome e sobrenome.
Miss Gambetta.
Miss Gambetta.
A Miss Lane é ruim, mas Miss Gambetta é excelente.
Não é, você viu? Não, e não só, né? E ele tatuou Miss Gambetta no BBB 23. Com a minha letra. Eu escrevi.
Vamos ver isso? Bota aí pra gente ver. Por isso que não pode ter tatuagem em bar, gente. Tatuando ali. Esse é o ser humano que você nunca viu na sua vida.
É. Agora é meu amigo, né? Teve que ser.
E a foto, bota aí a foto pra gente ver.
E o samba primeiro no
fundo.
Ele tatuou e passou. Não é a rena isso, é de verdade.
De verdade.
E essa é a sua letra.
É a minha letra. Eu escrevi lá na balada, a hora que ele assinou o termo, né?
Sei.
Aí veio o tatuador, pode escrever com a sua letra, assim. Escrevi e foi. Na pele dele.
Você hoje tem filhos e é uma história linda? Ou não?
Não,
mas
não.
Amigos são?
A gente é amigo, mas...
Mas você fala com ele? Você manda mensagem?
De vez em quando a gente conversa, somos
Fábio,
amigos.
Você sabe que quer resolver tudo isso, né? Boninho.
É isso. Você tem que fazer valer isso aqui.
Fica a dica. Hashtag fica a dica.
BBB 23 vem aí. Miss Gambetta vem pra arrebentar.
É isso. É.
Agora, você viajou e foi longe na sua maluquice. Uhum. Mas tem, acho que talvez... Eu adoro viajar, gosto de ir pra lugares. Mas nunca ninguém foi tão longe neste Brasil do que Dina, que está aqui. Como está? Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Ela, quando você fala assim, um lugar longe para ela ter ido viajar, você pensa que ela foi para a Rússia, sei lá. Né? Rússia é longe. Caramba, é longe. Você pode pensar o Japão. Japão é longe pra caramba. Pra onde é que você foi?
Pra estratosfera.
Tá certo. Ela foi pra estratosfera. Isso significa... Onde é que fica? É... Isso, sabe Irajá? Você pegou a Avenida Brasil, tem Campo Grande, é logo em seguida. A estratosfera não é pro lado, é pra cima. Ela foi pro espaço, minha gente. Como é que... Vamos do início, que eu já tô apaixonado por você, que eu quero fazer tudo isso.
Olha, quando eu era pequenininha, que o homem chegou à Lua, né? E aquilo ficou no meu imaginário. Todo mundo... Pouca gente tinha televisão. Aí todo mundo se reuniu na casa de não sei quem, não lembro mais, porque faz, né? E aí aquele negócio, eu falei, meu Deus, eu fiquei impactada com aquilo. E eu queria ir para a Lua, né? Aí quando começaram os voos comerciais, eu falei, agora chegou a minha vez, né? Eu falei, agora eu vou. Aí liguei, né? Comecei a cotar preço.
Os voos comerciais para ir para o espaço, para a estratosfera.
É, para ir para o espaço.
Isso.
Eu queria.
É que você falou voo comercial como se fosse para ir rapidinho ali ao Chile.
É.
Quando vieram os voos comerciais.
É, porque eu sonhava em ver a Terra redondinha, né? Como os astronautas
viram. E ela vai revelar que é plana já já, minha gente. Aguarde. Hoje o programa vai explodir sua cabeça.
Não sei, sim, né?
Ah, e aí?
E aí eu comecei a cotar o preço, eu falei, como? Para quantas pessoas? É um grupo de 40, né, esse preço? Não, é cada um, né, 250 mil dólares. Eu falei, ah, tá, é, tá, depois eu ligo, tá, vou pensar e ligo mais tarde. Eu falei, não dá, né? Aí eu comecei a cotar e eu falei, gente, mas eu tenho certeza que eu vi essa viagem por bem menos. Aí me perguntaram onde, eu falei, disseram, não, mas aí é para a estratosfera, aí é mais barato
mesmo.
Ah,
porque mesmo. Não é para o espaço mesmo.
É, porque o espaço... E também eu fiquei sabendo, conversando, eu fiquei sabendo que para ver a Terra redondinha, azul, tinha que ir a 400 quilômetros. E isso quer dizer, quase na Lua, né?
Sei.
Então eu falei, bom, então deixa eu ver, gastar essa fortuna para ver, porque essas viagens comerciais vão até 100 quilômetros.
Sei.
Eu falei assim, para ir a 100 quilômetros e não ver, né, todo o globo, eu falei... Ah, não quero.
Não me interessa.
Então, não me interessa. Então, vou para a estratosfera mesmo, que aí falaram que dava para ver a curvatura da Terra, né?
Porque para ir 400 quilômetros, você precisa ir de foguete.
É,
para ver para a estratosfera, você não precisa de foguete.
Não, fui num caça-mig.
Um caça? Aquele avião caça-mig.
É.
Ah, que... Da onde?
Da Rússia.
Da Rússia. Você já foi para a Rússia. E foi fácil esse acordo... Qualquer um pode ir para a estratosfera?
Pode, pagando, pode, né? E eu, aí, eu, quando eu negociei os preços, assim, eu falei, olha, mas eu também queria fazer um voo de gravidade zero, porque assim, eu gosto de aproveitar a passagem e fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Único, útil, agradável.
Claro. E aí falaram, bom, então na Rússia dá para fazer esse arranjo, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo.
E mais em conta quanto, hein, menina?
É, essa é dúvida. 250 tá muito caro para mim, milhões, mas...
Eu acho...
100.
Quanto que saiu isso?
Ah, o voo de gravidade zero era 25 mil, é 10%.
Já 25
mil já tá excelente. Aí o voo de gravidade zero, 7 mil. Aí não tava assim tão alto.
Gravidade zero era 7 mil e estratosfera 25 mil.
É. Ah. Aí eles me ligaram, ó, conseguimos conciliar as duas experiências, dia tal. Falei, ai, 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 ai. Eu namorava um rapaz, ele é inglês, né?
Desculpa.
Ele era inglês.
Sorry. É, ele mora lá. Então a gente namorava assim, se encontrar. Vamos nos encontrar em tal lugar, né? Era quando a gente.
Tô indo pra estratosfera, tá? É no teu rumo? É no teu caminho?
Aí eu fui. Eu tava com ele na África, fui pra Rússia. E me falaram que era bom ir no inverno, porque ficava mais límpido o céu, tudo. Falei, tá bom, um frio, uma chuva,
menos
né?
Menos 20, na Rússia é menos 30, sei lá.
aquele frio, aquela chuva. Bom, aí eles dão uma roupinha, né? Vou chegar lá, uma roupa bem quente. É legal o algodãozinho deles, mas assim não abre de jeito nenhum.
Sério.
Então você fica...
Virou revendedor aqui no Brasil. E se comprar três, ganha quatro de graça.
É, e depois aí eles te põem um macacão cheio de ilhós, tem uns 5.949 ilhós. Aí ficam quatro pessoas apertando assim para você, né, o impacto não te afetar. Sei. Algum órgão tal. Aí bem apertadinho tudo, aí eu fui com o piloto. Aí eu tava, eu tinha tido um treinamento antes, né, num caça, e me falaram onde que era o botão, caso o piloto tivesse um piripaque, eu apertava o botão e me ejetava. Abre, né, o teto, você ejeta. Aí eu, que legal, mas o piloto precisa ter piripaque? Falei, precisa. Eu falei, que
você
pena.
Queria apertar de qualquer jeito, né? E aí você foi no caça, atraizinha, bonitinha.
Aí nós fomos, ele falou uma hora, você quer dirigir um pouquinho? Eu falei, pode, caraca. Eu quero.
Olha só se morrer aí, ó.
Caraca. Aí peguei o manche, dei uma voltinha, virou de ponta cabeça. Eu falei, moço. É assim mesmo? Ele falou, é sensível.
Ah, falei, porque você, porque se fizer só assim, é ele já vira um monte. É. Você deu um...
Só tava um você e o piloto? Só os dois? Você e o piloto?
É, ele vai... Na frente eu vou atrás de copilota com todos os aparelhinhos. Então eu tava vendo a velocidade, chegou a 1.840 km por hora, né?
E aí você fez, ele caiu, desceu, virou...
Parafuso, looping, nossa, um monte de coisa.
Não sairia mais barato
foi.
Perguntar onde ele comprou aquele verde?
Tem imagem, né?
Acho que tem.
Vamos ver essas imagens. Olha lá.
Essa aí é quando eu já tava calminha, né? Já tinha ido, tava voltando.
Já tava fazendo, voltando pra contato com a Terra. Isso é você?
Sou eu. Sou.
Olha só.
Meu Deus do céu, mano.
Falando que tem ali um arco-íris bonitinho. E te deu medo em algum momento, assim, real? Não, só te deu adrenalina.
Não deu medo, mas assim, quer dizer, deu uma adrenalina pra bom, porque eu gosto de aventura, né?
Essa é a gravidade zero.
Parabéns, parece super-herói ali, ó. Só tipo...
Mas peraí, mas eu ainda quero a estratosfera.
Tá.
Você, aí você chegou lá em cima e ficou impressionante, é lindo mesmo?
É, porque assim, ele falou, olha do lado direito. Aí do lado direito é o espaço já, né? É preto, preto. Não tem,
totalmente.
Você pensa que tem estrela, nada. É preto, preto. E do lado esquerdo eu vi a Terra.
E viu a curvatura?
Aí, gente,
viu a curvatura? É a negacionista. Não. E aí, e você passou mal de alguma forma?
Quando chegou a 7G, ele falou, 7G é o máximo. Eu falei, tá bom. Aí eu relaxei, né? Falei, o máximo, aí...
Vomitou.
Mas a gente tem um monte de saquinho.
Vomitou no saquinho mesmo.
No saquinho.
Mas no 7G, o saquinho não volta tudo em você?
Não, porque eu tampei logo e fiquei assim, com nojinho, segurando assim.
Fazendo manobra e segurando.
A minha luva voou, né? Na hora eu tirei a luva pra conseguir fechar o saquinho, aí a luva foi lá pra cima e eu, assim, voltei.
Com o saquinho. E aí você foi na gravidade zero também.
Foi no dia seguinte.
Que é essa foto que a gente tava vendo ali.
Olha aí lá. Foram 20 rapazes russos vestidos de super-homem. Então foi legal, porque eu trombava com o Capitão América, com o Superman.
E a gravidade zero é uma máquina, assim, que você...
Um avião onde os astronautas treinam. Ah. É todo fechado. Então, ele sobe a 6 mil pés e aí ele dá uma queda. Então, nisso que ele cai, a gente
gravidade.
Fica. E a gente fica flutuando.
E dá uma onda?
Sim, lá eu vi, né? Eu fui do lado do fundo do... Cada um por vez, né? Lá do fundo do avião até lá na frente.
E a próxima viagem é pra onde?
Eu vou pra Uganda ver fazer o trekking dos gorilas.
Dos gorilas,
Que
maravilha.
Procurar
achei
uma família.
Achei que ele ia falar, eu vou a Júpiter. É a minha próxima viagem. Parabéns.
E nem pra Marte eu vou, porque é só ida, né? Não, ainda não vou
ainda não volta. Então. Muito bom, incrível, hein, minha gente?
Olha só. Tem que ter coragem, hein?
Tem que ter coragem.
Eu não gosto de fazer Rio-São Paulo, nossa.
Só eu dar uma chacoalhada, já gela tudo, imagina. Meu Deus do céu.
Vamos para as perguntas?
Vamos.
Fala aí, minha mãe ali. Hein?
Não inventa.
Eu vou fazer com
não.
certeza.
Não, não inventa.
Ô, mãe, mas ela tá viva.
Não.
Mas é o avião do russo. O russo dirige avião.
Não, tá em guerra com a Ucrânia.
Ah, não, agora
sabe.
Eu não vou. Não. Vou esperar um pouco.
Nem depois. Nem depois com esse Putin lá, não.
O pessoal fica chateado comigo. Minha que avó, aí? Quando eu vou pra Coreia do Norte, por exemplo, ah. só fala, você já vai, não vai,
Coreia
minha avó. Fala,
do
você
do
faz
norte?
Uma
O que, que você foi fazer lá?
Não, eu vou ainda.
Ah.
Vamos pras perguntas do
agora.
Programa?
Vamos.
Quero saber de vocês, primeira lembrança da vida, quero saber palavra da língua portuguesa que mais gosta.
Eita.
Nossa, que não come de jeito nenhum.
Bora lá, começa por ele.
Vamos começar. Rapaz,
não, você que começou sabe. Por ele, continua. É.
Começa por ele?
Eles querem dar, ok.
É que a sua história foi...
Você que sabe isso aqui.
Está sacramentado. Começa por você, okay. Mas no próximo bloco.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Sai daqui, a gente já volta com mais um Instagram. Olha o que história é essa de volta, minha gente. Sim, sim. Já tivemos aqui histórias de golpista, histórias do além, sim. Às vezes medo é gostosinho aqui de ouvir. Teve um esporte muito curioso. Mas agora é hora das perguntas do programa. E eu quero saber muito da vida dos meus convidados. Estela Miranda está aqui. Leis, Marco Gonçalves. Você e as perguntas. Muito bem. A primeira pergunta é a já clássica. Qual é a primeira lembrança que vocês têm da vida?
Vou começar. Eu? Então tá. Primeira lembrança. Eu era pequenininha, os meus pais... Tô pensando, tá? Meus pais tinham um Jaguar. Um carro, um Jaguar, uhum, sedã, XK, 120, sei lá o quê, com painel de jacarandá, sem tetinho, não sei o quê. Maravilhoso, maravilhoso. Eu pequenininha, minha mãe dirigindo. Né? Primeiro dia que eu passei, né? A chegada do carro, dirigindo, não sei o quê. Minha mãe, pá, bateu com o carro atrás.
Você lembra dessa?
Lembro desse toim. Eu acho que eu tinha 3 anos, gente.
Machucou?
Não, não machuquei, mas era emoção. Sim, do carro, lógico. De tudo lindo e bum!
Porrada.
Porrada.
Boa.
Foi.
Leis.
Primeira lembrança, quando a família era grande, minha família era muito grande, tinha muita gente. E
tipo,
a
muito
gente ia
primo,
pra praia.
Muito irmão.
Muito primo, irmão, tio pra caramba, a família toda era viva. Depois começou a falecer, então a gente, todas as férias assim, a gente ia pra Caraguatatuba.
Ah, maneiro.
E ficava todo mundo junto, e era uma loucura total. E aquilo marcou na minha cabeça que desde criança eu cresci com a família.
Com foi, gente, que legal,
com o tempo,
hein?
Foi diminuindo, infelizmente, então agora a gente está reproduzindo para crescer a família de novo.
Mas eles estão aqui.
Eles estão aqui.
Não, então eles por isso aqui, que ele contou a história, eu fiquei aquelas com medo. Eu caí duro.
Ó, a minha primeira lembrança é cidade do interior do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, e aí... Tinha uma coisa que a família foi a Ijuí, que é uma cidade bem provinciana.
Ijuí?
Ijuí, a cidade. E aí eu lembro de ter uma experiência que era na casa de um tio. Eu lembro de um milharal, que é dentro do quintal tinha um milharal. E eu lembro de um brinquedo, que era um cachorrinho de... Puta, eu não sei qual é a referência de vocês, mas assim... Um cachorrinho que você vai de plástico, que você vai puxando por uma cordinha e ele é feito de rodelinhas. O corpo é rodelinhas, ele é um salsichinho de rodelinhas.
Sei, é um salsicha.
E eu lembro quase como... A memória pra mim é quase como se eu tivesse saído da água. Tipo... Um lapso de consciência que criança... Eu acho que uma das maiores covardias do software humano é a gente não lembrar... Do nascimento, a memória e a criação estão na mesma gaveta. Essa é a minha teoria.
Adorei, muito bonito. Vamos lá, vamos sortear. Qual foi a maior loucura que você fez na adolescência?
Vai você.
Eu acho minha? Que a minha é muito ruim. Acho que você...
minha mãe ia tomar banho, eu era menor, pegava a chave do carro dela e sumia.
Uau!
Porque meu irmão, o Pilé... que também é do grupo, ele é mais velho, 3 anos mais velho que eu. Então, tudo que ele fazia, eu queria fazer também.
É, lógico.
Então, eu aprendi a dirigir muito cedo. Meu pai ensinou a gente a dirigir muito cedo. Então ela ia tomar banho, era o momento de... Era o ápice, assim, a felicidade nossa. E eu pegava a chave do carro...
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 14 para 15.
14, olha, loucura, né?
Então, ai, fazia essas loucuras, né?
Boa, boa.
Legal, até o dia que ela foi me pegar na delegacia, né?
Uou!
Então.
Por causa do carro?
Não, por causa que eu fugi da polícia.
Caraca, maluco.
A loucura começa a piorar, né?
É. Eu atirei em quatro mulheres.
Porque eu tava com quatro fuzis
tava
atrás.
Bem bonitinho.
Não, pior que minha mãe é policial, né? E eu fugi que porque
maneiro.
Eu não sabia o que fazer, então. Eu não sabia o que fazer. É, agora já se aposentou tudo. Mas foi uma loucura que eu fiz. Eu falei, hoje em dia eu não.
Gostei.
E ela, meu, você é louco. E se eles atiram em você? Podia. E não sei o que lá, e não sei o que lá. Uma criança não vai pensar nisso.
Não, mas.
Eu pensava lá no carro e a emoção. A adrenalina.
A minha história é muito imoral. Mas eu vou contar, é rápida. Foi o meu primeiro porre. Meu primeiro porre tinha. 12, 13 anos, assim, mas porre de Fanta com vodka vagabunda.
Esses são os melhores.
São os melhores. Pelo menos as histórias são. Eu, tipo, bebi um monte, tava numa festinha no quinto andar, um monte de adolescente, e aí fui levado até o sétimo andar, onde minha madrinha morava. E a minha madrinha foi me dar banho pra me... Pra me deixar centrado, pra me dar um banho. Só que eu tava assim, a madrinha, tipo... De repente, eu começo a fazer assim.
Começou. Não, não, não!
Eu comecei a falar, tia, até que você é gatinho.
Não acredito!
Isso é uma loucura. Eu dei em cima da minha madrinha,
tia
Lilian.
Você comeu tua avó e deu em cima da tua tia?
Pra você ver, meu. Esse Freud tem muito
trabalho. Ele tem alguma coisa com a família, né?
Eu sou baixo.
Boa.
Tu é macho.
Não, baixo. Não é macho, não. Baixo, baixo.
Eu sou macho.
Não, não, baixo.
Macho.
É baixo,
você
baixo.
Falou, eu sou macho. Eu
não, mas não é não, muito.
Será que eu conto isso?
Só uma dúvida. Depois de comer, tia.
Não sei se eu conto essa. Será que eu posso?
Eu acho que sim, conta, sabia?
Por favor.
Ninguém nem tá vendo.
Eu transei com o padre. Foi o máximo que eu fiz. Pronto.
Yeah.
E ele tirou a batina pra sempre.
E largou a batina?
Largou a batina.
Que maneiro. Isso, hein?
Você ganhou de Jesus!
Minha filha vai me matar!
Nada, eu virou fazer assim.
Eu amei isso.
Ganhou de Jesus.
Tá bom.
É loucura, você piada, falou loucura, mano. Né?
Loucura?
Não quer faz fazer a piada, mas nem
faz que eles editam,
É, vou fazer uma pergunta até se ele come. Minha Nossa Senhora, meu Deus do
céu. Ai, seria maravilhoso.
Não, eu não vou falar nada.
Nossa, se o padre transa assim, eu ia
muito um detalhe.
Meu Deus, Deus abençoe.
Nossa Senhora.
Vambora. O que você não come de jeito nenhum? Bom, BT. Padre come, que a gente já viu. Mas,
não pode contar pra ninguém. Fique só aqui só no aqui programa. Só no programa.
O que não come de jeito nenhum?
Miolo.
Miolo.
Miolo, tem um rosto.
Não de pão, miolo de.
Não, miolo cérebro. Miolo.
Perfeito. Beterraba.
Mentira, eu amo beterraba.
Não, então come todas. Porque eu tenho mais uma história. Quando eu era criança, eu cheguei da escola com muita sede e tinha uma jarra de suco. Eu crente que era de uva, virei num gole só. Do jeito que eu bebi,
foi, voltou.
Voltou. Eu tenho um beterraba,
gente,
nem mais, nem...
Suco ela, de beterraba todo dia.
Nem se relar, eu não como no beterraba.
Sei, e ver, porque tá colorido.
E
né,
fígado. Pode, fígado também. Pode acabar com
nossa,
fígado.
Nossa, ele ainda beterraba. Fez um...
Ah, até babei.
Agora, beterraba com fígado aí era...
Mas, não, olha, desse plano espiritual, eu não como caju, assim...
Caju?
Cara, caju, gente, você não fica estranho. Pegando, mas...
É bem a sica, né?
É, fica assim, fica...
Nem a castaninha muito... do caju?
A castanha, com certeza, mas o caju eu fico...
Daquele...
Eu faço assim...
Amarra a boca, né?
É, amarra a boca é o termo, é. Caju não sou, não.
Sabe o que é engraçado, você falou de caju, eu por acaso amo caju, e aí eu fui pro Vietnã... E aí tava lá no Vietnã, e aí um cara falou, tava com os turistas todo lado, o mundo todo, e o cara falou assim, agora vou mostrar pra vocês uma fruta típica do Vietnã que você não encontra no resto do mundo. Chama-se caju. Eu falei, amigão, joga vodka e duas dedos de açúcar, amigo, a gente faz uma brincadeira. Claro. O Brasil é uma maravilha.
Meu
e
Deus
qual foi o
céu.
Último sonho ou pesadelo que você teve?
Meu, eu morri esses dias.
É? Morreu como, hein?
Tomei um monte de facada.
Facada?
Mas todo mundo fala que quando você morre no sonho, não é vida, não é? É o contrário.
Pergunta pra ele.
Se não for, tô perdido.
Eu não entendo direito.
Ó, me conta.
Quem é o Olavo?
Não, é sério.
Tomou um monte de facada.
É, eu tava numa balada, alguma coisa assim. Do nada, um doido chegou e me encheu de facada. E eu senti as facadas.
Ave Maria.
E aí, quando eu acordei, falei, meu Deus, que bom que eu acordei. Mas doeu, viu?
Você sentiu? Você sentiu?
Senti.
Porque tem uma onda com
E pior que eu tava sozinho, porque se eu estivesse ainda dormindo com alguma mulher, que eu sou solteiro, né? Eu ia falar que ela me bateu. E correu, tipo assim.
Cara, o pessoal gostou, hein? Hã? O pessoal se interessou.
Tô solteiro,
mas sem facada, mulherada. Sem facada.
Olha, eu sonhei com uma parada que... Eu vou falar a verdade, não vou aqui inventar uma parada. Eu sonhei com uma cirurgia. Eu fui operado.
Aí tem faca, bisturi, então, tá parecido.
Mas foi muito doido, cara. Porque, sinceramente, eu cheguei numa casa de madeira, uma grande construção de madeira. Vou resumir. E uma pessoa disse, olha, você vai fazer um exame aqui. Eu fui fazer um exame. E a pessoa disse, olha, você vai ter que tirar um mal que está no teu intestino. Eu vou contar isso porque isso aconteceu real, assim. E assim,
quer dizer, não aconteceu real, isso é um sonho.
Então, é que essa barreirinha ela é maravilhosa, porque assim...
Cara, eu tô com medo de você.
Mas não é medo, é ótimo, ele tem contato com as coisas boas.
Bem-vindo à minha família. Tipo, esse tipo...
Não, é pior que eu sou assim, né? Minha família também.
É, a galera é assim também?
É, mano, por isso que eu tô com medo.
Mas dá medo mesmo. E a pessoa falou uma parada muito doida. Falou, você está dormindo. Era uma mulher lindíssima, não lindíssima, de sensual. Ela falou assim, você está dormindo na casa onde você está no Rio de Janeiro. Você vai acordar. Eu vou tirar de você um mal que está no seu intestino. Queria te matar. E também, o seu pai também tem isso. Liga pra ele quando você acordar e avisa porque a gente tirou isso.
Dele também.
É. E eu juro. E assim, aí o que aconteceu? Eles colocaram uma pedra no meu peito, no meu intestino e fizeram uma introdução anal de alguma coisa e de repente eu tava lá. Eu acordo e sigo falando. É uma doideira, tá? Eu sigo falando com essa pessoa que diz assim pra mim, não sai da cama antes da uma, não. Fica aqui. Eu disse, tá bom, tá bom. Tá bom.
Qual da cirurgia?
Eu fiz uma cirurgia astral, uma cirurgia doidona, e eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não sei o que você tem no intestino, mas a gente foi operado. E aí o meu pai falou que tinha um negócio no intestino, e a pessoa no sonho falou assim, vocês não vão achar, porque tá no rim. Então, a gente tá mexendo no tecido do intestino, mas o mal é do rim,
caramba.
E você não ia achar, não. Mas assim... Olha que doideira. Isso aqui não vai passar na televisão brasileira jamais. É, você é o caçula, assim como seu pai é e como seu avô era. Os males hereditários são curados nos caçulas. Estamos tirando o mal de você.
Ai, graças a Deus que eu não sou caçula.
E eu sou caçula. Jesus, eu sou caçula. Sobrou pra quem?
Sobrou pra Alice mesmo.
Sobrou pra mim, que eu sou caçula.
Então, maluco, a redenção de uma família tá no caçula.
Estela, seu sonho, o
pesadelo. É, meu sonho é mais ou menos, é meio pesadelo, mais ou menos dessa área aí, que é um sonho recorrente. Caramba, que eu estava no Rio, a minha mãe estava em São Paulo, viajando, num avião, um avião pequeno, amiga lá, um avião pequeno, meu piloto, meu primo pilotando, a minha mãe e o neto dela, meu sobrinho, que tinha, sei lá, 10 anos na época. E eu estava aqui no Rio. E aí, lá pelas tantas, comecei a sentir, né, ansiedade, não tinha celular, não tinha nada, isso faz séculos, né? Comecei uma coisa assim, tipo, socorro, uma coisa meio doidão, cadê minha mãe, desespero, não sei o quê, enfim, vou contar. Eles estavam no avião, o meu primo piloto, minha mãe
sobrinho.
E o meu sobrinho, e o deu pane no aviãozinho, ele tinha que descer, não tinha onde, fez todos os SOS, Mayday, porra, tem que descer aonde for, e eles estavam chegando perto de uma estrada, ele começou a acender o farol para os carros
saírem
do acostamento que ele tinha, e perigosíssimo, o avião caiu, e um não saiu, coitado, o avião bateu na capota do caminhão, o cara morreu, e eles conseguiram, quer dizer, foram para o hospital, mas não aconteceu mais nada, e o meu primo hoje é comandante de avião, e essa história eu senti intuitivamente...
Um sonho.
Não, eu senti na vida real, aqui do Rio de Janeiro. E depois ele me telefonou, mamãe, e eu senti a palavra socorro, e essa sensação de essa ansiedade do socorro é um pesadelo recorrente, né? Quando eu acordo,
mas peraí, eu só fiquei um segundo confuso, porque isso não aconteceu.
Aconteceu, isso aconteceu, isso é história real.
Ah, isso que você contou é real? O que é, o que é um sonho é você ouvindo o SOS.
É o SOS, porque isso...
Menina, senti... você posou no caminhão.
Não, tá... eu não.
Eu sei,
mãe,
eu tenho uma mãe, mas...
Bateu na capota do
que
caminhão.
Que loucura! Como eu achei que tudo isso era um sonho.
Não, eu sonho eu isso, sonho mas isso agora. É verdade. Não, essa não história aconteceu, mas ficou uma história horrenda. Lógico. Familiar. Né? Tanto que o meu sobrinho hoje é comandante de avião. Imagina como ele ficou. Ele tinha 10 anos de idade, né? Ele ficou ligadaço. Loucura.
Nossa senhora.
Chega, né? Fica até nervosa. Vou até tomar uma perola.
Toma. E pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Aqui, posso falar? Jazz.
Aqui, pô. Jazz.
Ah, o meu... Aqui, Jazz. Pô, fina!
É. Aqui, Jazz.
Mulher fina.
Ah. Era o que eu ia falar. Não. Era o que eu ia falar.
Aqui, Jazz.
Aqui, Jazz é um bom vivan.
Ah.
Aqui, viveu,
então,
aproveitou.
Vamos morrer juntos, vamos ser enterrados juntos.
É. Olha, então que demora.
Aqui, Jazz, um bom vivan.
Eu vou colocar aqui, ó, a pessoa que
gostei.
Aproveitou.
Ótimo.
Se não, vivi, curti. Marcão. E estou aqui.
Eu quero muito que esteja na minha lápide. Desculpe não levantar para recebê-los. Que é do Eduardo Galeano, maravilhoso.
Desculpa. E desculpe terminar esse programa maravilhoso, mas a gente tem que terminar. Vocês acreditam nisso?
Acabou.
Tô felicíssimo de saber, primeiro, que tua família é uma delícia.
Minha família é uma delícia.
É, mano.
Isso
é
padrinho, né?
Já tá aí, né? Já tá aí falado. Saber que é só chegar lá e falar que é jogador de futebol, que bebe com você, tá de boa, não precisa nem checar.
Mas eu tenho a cara de otário, pra me enganar é muito fácil.
Aliás, é só entrar lá e falar que é o Ronaldo Fenômeno. Quer jogar um futebol? Já sabe quem procurar. Só ir pra trás da Estela, que ela já tá organizando, fazendo sarrinha de futebol. E você, quer ouvir história, quer se divertir? Então volta semana que vem, que vai ter mais história só pra você. Obrigado.